Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um quadro Previsão do Tempo. É aqui que você vai saber então como vai ficar o tempo aí na sua região. E claro, antes de começar essa entrevista, eu quero falar com você aí que está do outro lado da telinha. Nosso canal de comunicação contigo está aberto, seja no site noticiasagricolas.com.br ou no nosso canal do YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Mande a sua pergunta, mande também como é que está o clima aí na sua região, sempre lembrando de trazer a cidade e o estado de que você está falando. Estou vendo aqui no chat que nós já temos aqui a audiência fiel, os nossos dois Josés, José Mendes, que fala de Ibitiara na Bahia, e o José Pereira, lá de Ouricuri, no Pernambuco. A gente leva as dúvidas de vocês um pouquinho mais para o final do bate-papo, mas fiquem tranquilos que aqui a gente sempre leva as dúvidas para o meteorologista. E hoje quem está aqui para essa conversa é o Francisco de Assis Diniz, ele que é meteorologista e também consultor em clima. Assis, meu caro, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Letícia. Bom dia você que nos assiste aí do Notícia Agrícola. Tudo bem, Letícia?
Tudo certo, assim, chuvinha aqui no interior de São Paulo. Tô aqui em Valinhos hoje, dia amanheceu aquele dia meio preguiçoso, meio nublado, aquela chuvinha fina, mas que complica a vida para quem anda de moto e dá aquela preguicinha. Mas vamos lá, Cis. Como que a gente deve ver essa semana para as principais regiões do Brasil?
Pois é, ainda continuam essas chuvas aí para o leste de São Paulo, pegando até a Grande Campinas também, chuvas aí também na região do Valinho.
Muito bem,
Mas
Assis.
ainda a chuva. Oi?
Ah, eu dei uma cortada aqui na sua ligação. Assim, só voltando um pouquinho, você falou que continua as chuvas para essa região aqui que eu estou falando do estado de São Paulo, região de Valinhos. Deu uma picotada aqui no
É.
seu áudio, mas pode seguir.
Dá só um minutinho aí que eu vou fechar a janela aqui por causa do barulho. Um minutinho.
Perfeito. Perfeito. Enquanto isso, ó, eu quero registrar a participação aqui de quem está no chat com a gente e reforçar para você que está nos acompanhando, faça como, ó, o José Mendes e o José Pereira estão todos os dias aqui com a gente. Queria mandar um abraço especial para vocês. O Evandro Batista também. Evandro está sempre conosco. Um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando. Mandem as suas mensagens. Então, você que tem dúvidas, que quer levar essas dúvidas para o Assis para saber como é que vai ficar o clima aí na sua região, pode mandar aqui no chat, que eu tô de olho. Depois a gente vai levando essas perguntas para o Assis. E pode comentar também como é que tá aí na sua região. Tá chovendo para você aí que tá em Porto Alegre? Tá chovendo para você aí que tá em Sinop? Vamos aí, vamos trazendo as informações para nós. Assis, está de volta?
Então, vamos lá, Letícia.
Perfeito,
Pois é, tem
Assis.
previsão de chuva muito intensa aí para Rio de Janeiro e São Paulo esse final de semana, Letícia. Também frio aí chegando na região sul, né, para esse final de semana também. Depois vai atingir São Paulo também, Rio de Janeiro. E também a seca continuando lá na Bahia, também norte de Minas, né? A Bahia vem sofrendo muito aí com essa seca. Regiões lá que tem há 3 meses que não chove, né? Então, uma situação muito complicada, difícil lá para a Bahia. E agora atingindo também toda a pecuária ali, de grande parte do estado da Bahia, centro-sul, norte, centro-norte e parte da região sudoeste da Bahia também. Olhando os próximos mapas agora, a gente vai ver exatamente sobre as condições, como é que tá, as condições atmosféricas, condições de chuva prevista, né? Esse mapa que estou mostrando aí agora, está vendo aí, Letícia?
Perfeito, Assis, estou acompanhando.
É a chuva acumulada da semana, dos últimos 5 dias até ontem, né? É, deu uma melhorada na chuva no Rio Grande do Sul, estava muito seco também, sofrendo, né? Também. É, tanto que de ontem, chuva, está faltando a chuva de ontem para hoje aqui, ontem, né? Choveu algo de 70, 90 milímetros aqui na parte sul do estado, né? Toda a parte sul do estado. Algumas áreas da parte central, norte também choveu aí na faixa de 40, 50, 60 milímetros, né? Deu uma melhorada mais nas chuvas. Aparece aqui na parte oeste do estado algo de 60, 70 milímetros, né? Mas com a chuva de ontem para hoje, isso aqui, várias regiões, passa de 100 milímetros também, um acumulado. Também boas chuvas ocorreram em algumas áreas do Mato Grosso do Sul, né? Onde também muito irregular as chuvas. A parte norte de São Paulo continuou meio seco, né? Algumas chuvas somente na parte sul. Continua seca ainda, continua seco entre a Bahia, Minas, uma parte do Mato Piba, especialmente do Piauí, né? Também interior de Pernambuco continua seco, né? E no Mato Grosso teve as chuvas ali na parte central, a parte oeste, norte do estado, né? Aqui na região de Querência, região de Água Boa, né? Também teve pouca chuva, algumas chuvas isoladas, né? Também teve algumas chuvas também no Tocantins, né? Não chuva muito intensa, mas na parte meio norte ali, centro, choveu aí na faixa de também de 50 a 80 milímetros, né? Maranhão também choveu em algumas áreas de maneira um pouco significativa, mas outras áreas também ficando quase sem chuva, né? E na parte leste, na divisa ali com Piauí, né? Também ficou quase sem chuva, chuvas fracas ali na faixa de 10 milímetros, né? Ali, pegando exatamente a região de Pastos Bons, pouco ali na divisa ali, chegando para Floriano, né? Quase sem chuva na região. E boas chuvas em grande parte da região norte, né? Também o Acre e Rondônia com boas chuvas, por isso está causando também aquelas enchentes lá no Rio Madeira. Agora vamos ver as condições de chuva aí para os próximos dias, né?
Sim,
Aqui a
vamos
chuva
lá.
acumulada até o. Aqui a chuva acumulada prevista até o dia 15 de abril, né? Apesar que abril vai diminuir na precipitação, mas a gente vê que tem várias regiões aqui que não indica boas condições de chuva, não, né? Por exemplo, até mesmo o Rio Grande do Sul, né? Algumas áreas ainda com pouca chuva, né? É, outras áreas chuvas melhores. A parte norte-oeste deve chover na faixa aí de 50 a 80 milímetros, né? Para 15 dias está razoável, dentro das condições normais. Mas a parte meio centro ali, vindo para a parte quase sul, né? Chuvas são mais fracas aí na faixa de 30 a 40 milímetros, né? Continua seco aqui meio norte de Minas, né? Não está chegando bem a chuva ainda no norte de Minas, mas eu creio que vai dar uma melhorada aqui ainda, esse sistema frontal organizar melhor aqui, trazer algumas chuvas mais significativas na parte norte de Minas. Na Bahia está chegando algumas áreas também, né? A parte meio centro ali, oeste da Bahia, volume de chuvas também na faixa aí de 70, 80 milímetros. Mas ali na parte norte da Bahia, não está chegando bem a chuva, né? Pegando a região de Irecê também, indo para Pernambuco, né? Ainda ficando meio seco. Mas eu creio que também algumas áreas aqui ainda devem melhorar também as condições de chuvas aí, com a chegada desse sistema frontal lá na Bahia. O Mato Grosso deve continuar com boa chuva, né? Especialmente toda a parte centro-oeste e meio norte. A Baixada Cuiabana, região leste aqui. Parte de Querência, com água boa e um pouco ali quase indo para Sorriso, ficando com menos chuva, mas mesmo assim, chuva na faixa aí de 70 milímetros, né? Então, 70 milímetros para aqui em 10 dias, 10 dias em 15 dias em abril, está dentro das condições normais. Mato Grosso, com parte norte do Paraná, deve continuar ainda também com chuvas irregulares ali, o norte do Paraná, com a parte centro-sul do Mato Grosso, né? Volume de chuvas aí é não muito intenso, né? Na faixa aí de 30 a 50 milímetros. É, essas regiões também podem ainda sofrer um pouquinho ainda nesses próximos dias, né? Mas, em geral, as outras regiões produtoras digam como um todo, né? Boas condições, né? O Mato-Piba também com boas condições de chuva, deve melhorar mais aí a partir do início da próxima semana, aumentando mais as chuvas aqui para o Maranhão, Tocantins e parte aqui do Piauí, onde vem meio seco também, dando uma melhorada nas condições de chuvas. E chamamos a atenção aqui para o sul de Minas, né? Rio de Janeiro, São Paulo, onde deve ter as chuvas intensas agora para esse final de semana, que é exatamente esse mapa aqui, né? Então, o volume de chuvas aqui em Rio de Janeiro, ali região serrana, chegar aos 200, passar 200 milímetros, né? 250 milímetros na região serrana, né? Trazendo transtorno, pode trazer transtorno e perigo lá para a região. E também a Grande São Paulo ali também pode ter chuvas intensas na Grande São Paulo e também o litoral norte de São Paulo, né? Chamamos a atenção ali também, região ali de Caraguatatuba, né? Também com São Sebastião, onde o volume de chuva deve chegar aí na faixa aí dos 150 a 200 milímetros também. E também chamamos a atenção ali para a zona da Mata Mineira, região do café, né? Não sei se essa chuva toda ali para a região do café esse final de semana, chover ali acima de 100 milímetros, né? 150 milímetros em algumas regiões, pode aí trazer um transtorno também para a região do café de Minas. Sul de Minas também com muita chuva, né? Deve chover também no sul de Minas, na região do café, algo também na faixa aí de mais ou menos de 40 a 70 milímetros, né? Também com bastante chuva, Triângulo Mineiro e também a parte central de Minas com condições de temporais. É, outra situação também é a chegada daí de uma massa de ar frio de maneira mais significativa, né? Agora na região sul, que deve acontecer aí a partir do sábado, né? Sábado e domingo. Depois da frente fria passando, né? Chegando na região sudeste, aí chegou a frio ali na região sul, caindo bem as temperaturas ali no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Condições de geada na Serra Gaúcha e também no Planalto Sul e Planalto Norte de Santa Catarina. Região de São Joaquim, chegar a 3 graus, ou menos um pouco, né? 2 a 3 graus. E também na região ali de Cambará do Sul, chegava de 3 graus também na parte nordeste do Rio Grande do Sul. Esse frio também vai avançando depois para pegar a região sudeste, aí para entre lá para segunda-feira, né? Então, Curitiba chegar algo de 11 graus e Porto Alegre chegar a 9 graus. Depois, na segunda, na terça-feira, essa temperatura deve chegar também 11 graus em São Paulo, né? Vai cair também bastante a temperatura aí na região de Valinho, na segunda e terça-feira, né? E também na região de Campinas, as temperaturas chegaram aí na faixa aí de 12 graus na região. Volta você aí, Letícia.
Perfeito, Assis. Eu gosto que além de trazer o clima para as regiões produtoras, você também traz para nós aqui da redação do Notícias Agrícolas. A gente está aqui entre Campinas e Valinhos para todo mundo preparar para tirar o casaquinho na segunda-feira do armário. Assis, você estava
Exato.
falando da Bahia. Temos aqui uma audiência muito fiel do pessoal da Bahia aqui. O José Mendes, que ele fala lá de Ibitiara, ele diz o seguinte: ele fala que é fã do Notícias Agrícolas. Obrigada, viu, José Mendes? E ele fala o seguinte: se tem previsão de chuva para Ibitiara, que a coisa lá tá feia, nas palavras dele.
É, tem previsão de chuva para lá agora, né? Na próxima semana, começando a dar algumas chuvas, né? Mas ainda não está indicando chuvas bem significativas assim. Vamos ver se acontecem as chuvas aí na região de lá de chegar aí na faixa de uns 70 milímetros, né? O máximo que pode ocorrer ali, né, em algumas regiões da Bahia nesses próximos dias agora, durante essa primeira quinzena de abril, é de chover nessa faixa aí de uns 70 milímetros, né? Dando uma certa recuperada. Mas depois não é muita coisa que muita chuva que deve ocorrer, não, porque abril também já terminando o período da chuva lá na região.
E aproveitando que a gente está falando aí da Bahia, ó, o Evandro Batista, ele dá bom dia para você, viu, Assis? E ele diz o seguinte: que em Bom Jesus da Lapa, no Vale do São Francisco, tem áreas mais quentes, e ele quer saber se tem algum motivo para isso. Que ele fala assim que no oeste do mapa, na Bahia, chove, mas esfria. Se tem alguma razão para isso.
Então, essas altas temperaturas que estão na região é exatamente devido aí à falta de chuva que está existindo, né? Não tem chegado frente fria na região, não tem descido ali a umidade de norte também para pegar na região dele lá, de Bom Jesus da Lapa, e aí fica predominando um ar quente um pouco mais seco, né? Esse ar quente com altas temperaturas, e também não chega frente fria, não chega frio na região, né? Já está o início de abril, não tem chegado a frio, não somente lá, também na região sudeste como um todo, né? Por isso que tem se comportado essas altas temperaturas na região. Vamos ver se der essa mudança agora aí na próxima semana, né? Com essas condições de chuvas amenizar mais agora, cair mais a temperatura.
E para o pessoal do oeste da Bahia, pessoal lá de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, ali mais na divisa com Tocantins, Assis, como é que fica para o pessoal do algodão também, pessoal do plantio de grãos por ali?
É, exatamente, lá o pessoal está sofrendo também, né?
Uhum.
Não tanto como as outras regiões, mas nos últimos dias aí que tem ficado sem chuva aí, há vários dias. Mas a previsão também é que as chuvas comecem a acontecer lá na região de lá, na parte oeste da Bahia, já começando agora também aí, quase já no início aí da próxima semana. A umidade ali vindo da parte oeste já atingindo na região, já trazendo chuva, né? Tanto que a gente vê aqui na região de lá, deve chover também algo aí de uns 70, 80 milímetros aí nos próximos 10 dias na região.
Assis, aproveitando que a gente ainda está no Nordeste, a gente tem aqui o José Pereira. Ele fala de Ouricuri, no sertão do Pernambuco, e ele diz o seguinte: estou até voltando nas mensagens dele aqui. Ele falou que ontem choveu na fazenda dele cerca de 9 milímetros, muitas descargas elétricas por lá. Ele conta que março terminou o mês com 88 milímetros na propriedade dele, tudo verdinho, mas no vizinho dele, ali 2 quilômetros de distância, a situação é completamente outra. Pensando no sertão pernambucano, Assis, por que que tem essa irregularidade? O que que está acontecendo por lá?
Então, aquela estiagem da Bahia está atingindo também ali o sertão pernambucano, né? O Alto Sertão pernambucano, né? E às vezes as chuvas que têm ocorrido lá também são chuvas de maneira isolada, chuva muito irregular na região. Então, como a umidade do ar não tem chegado, um aumento de umidade também ali na Bahia também está atingindo ali parte de Pernambuco, né? A zona de convergência intertropical, ela tem descido, pegando mais ali parte da Paraíba, até quase o Cariri do Ceará, mas não desce tanto ali para pegar em Pernambuco, né? Por isso que está ficando seco também. E segundo ponto, ela não tem chegado frente fria ali na Bahia para dar uma interação com a zona de convergência intertropical e aumentar mais a condição de chuva ali no norte da Bahia também, com Pernambuco. Não tem ocorrido isso, por isso que tem mantido lá essa condição meio seco em várias regiões da região dele lá.
Assis, voltando um pouquinho mais para baixo aqui do mapa, a gente tem o Mauro Mercúrio, ele fala de Caloré no Paraná, que deu uma garoinha agora. Você comentou que na região norte do Paraná deve ficar bastante irregular nesses próximos dias, mas se a gente pegar ali o estado como um todo, né? Como que a gente pode categorizar esses próximos dias, falando de chuva e temperaturas, já que você comentou também que deve subir um friozinho para lá?
Essa primeira quinzena ainda meio irregular na região, né? Essa frente fria está passando lá agora, né? Trazendo assim, umas chuvas, mas não são chuvas, são chuvas, vamos dizer assim, relativamente fracas lá no norte do Paraná, né? Mas aí depois vem esse afrio aí chegando na região. Esse afrio vai chegar, depois vai ter mais ou menos na próxima semana outra frente fria chegando, se formando, né? Mas essa outra frente fria também não deve trazer muita chuva também. E aí ela vai passar de maneira rápida, e aí chega outro ar frio e vai ficar novamente vários dias sem chuva ali na região sul e pegando também o Paraná. Por isso que está causando essa irregularidade nas chuvas ainda na parte norte do estado, né? Vamos ver se no decorrer dessas passagens, dessa outra frente fria, possa trazer, depois já pode mudar, tem dias pela frente, né? Possa ser que haja uma mudança de ter uma melhor condição de chuva na região. Mas abril indica ainda de chover, vamos dizer assim, é um pouco irregular chover no máximo aí em torno da climatologia na região ali no norte do Paraná. De chover um pouco abaixo da climatologia, né?
E Assis, ali agora a gente está falando, né, do norte do Paraná, você comentou também do sul do Mato Grosso do Sul. Quando a gente passa para a região mais centro-norte do Mato Grosso do Sul, como é que deve ficar por lá?
O norte nem tanto, né? O norte está com melhores condições devido ali às chuvas também ocorrendo ali, ficando mais a convergência de umidade um pouco mais a norte, né? Pegando mais o Mato Grosso, aí pega também parte ali do Mato, norte do Mato Grosso do Sul, deve chover também ali na faixa de 70, 80 milímetros, né? Melhores condições de chuva. Agora na parte meio centro-oeste e sul é que fica ainda irregular, né? Menos chuva. Ali na parte central e meio oeste deve chover aí também aí um pouco menos, né? Chover aí na faixa dos 40, 50 milímetros, por aí assim.
E quando a gente fala do Mato Grosso, você comentou que deve ter algumas chuvas ainda nos próximos dias. Ontem, falando com lideranças da ProSoja do Mato Grosso, eles tinham receio de um corte nas chuvas ao longo do mês de abril. O plantio do milho segunda safra lá, ele foi atrasado, então existe essa preocupação por lá no Mato Grosso, Assis? Queria que você trouxesse um pouco dos detalhes, como que a gente deve ver ao longo do mês de abril, especificamente lá para o MT, então como que deve ficar de chuva?
Não tem indicação de ter um corte nas chuvas do mês de abril lá, não. O que tem a condição é de ficar, por exemplo, variando, né? Dias com chuvas, dias sem chuvas, mas não está indicando de corte no mês de abril, não. No decorrer do mês de abril como um todo, né, essa chuva vai diminuindo. A segunda quinzena de abril vai diminuindo mais a precipitação, mas não está indicando ter um corte assim significativo na chuva lá, não, viu? Tanto que a gente está vendo aqui. E se eu chamar, vamos chamar o mês de abril aqui para a região, apesar que algumas áreas de chover abaixo, um pouco abaixo do normal, né? Mas não tem indicação de corte, não. Só um minutinho aqui, vamos abrir outro mapa aqui da condição de chuva para abril, anomalia da chuva lá em abril, né? Cadê? Março. Maio, abril. Na parte leste ali, ó, onde vem chovendo menos, né? Deve chover abaixo da climatologia, né? Tanto que a gente está vendo ali que nos próximos 10, 15 dias, chover algo de uns 70 milímetros aqui na região. Mas nas outras regiões, principalmente a parte meio centro e norte, né? Deve chover algo aí em torno da climatologia, né? Então, não tem indicação de ter uma cota aí nas chuvas em abril, não, lá na região.
Perfeito. E Assis, você tinha falado das cheias do Rio Madeira, lá em Roraima, né? Que tem ali o pessoal que está na região de Boa Vista ali, inclusive enfrentou, né, bastante transtornos nos últimos dias. Lá em Roraima foi aberto o calendário de plantio da soja no último dia 19 de março, e conversando com alguns produtores aqui no Notícias Agrícolas, eles estão com essa expectativa de começar a dar andamento no plantio lá para o dia 10 de abril, justamente por causa das chuvas. Como é que fica lá para Roraima, então?
Então, para Roraima vinha muito seco, né? Vinha sem chuva na região, né? Mais ou menos aí os últimos 10 dias praticamente, né? Quase sem chuva lá em Roraima, né? Aí começou dando sinal de chuva agora, né? Durante esse dia dessa semana. A previsão agora é que a gente está vendo aqui, né? Que vai melhorar mais as condições de chuva lá na região, principalmente a parte centro-sul do estado, né? Onde deve chover melhor, as chuvas passarem aí de 100 milímetros, né? 105, chegar a 150 milímetros até pelo dia 15, mas ainda na parte norte menos chuva, né? Na parte norte ali, chover algo mais ou menos aí de 70 até no máximo 100 milímetros, né? Mas já deu um sinal aí, já temos com um sinal aí realmente das chuvas, vamos dizer assim, a segurarem pela frente lá na região.
E Assis, agora descendo um pouquinho mais no mapa, né? A gente estava falando um pouquinho, agora há pouco eu conversava com o presidente do Sindicato Rural de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Eles começaram a colher a soja agora, mas com essa entrada das frentes frias, né? Vem uma chuva ali, acaba atrapalhando os trabalhos de campo. Ali no Rio Grande do Sul, o pessoal que está colhendo a soja, como é que fica por lá?
Esse colhendo a soja lá agora, né? Vai ter um fôlego agora, que esse final de semana não deve ter chuva, né? Pelo menos até segunda-feira. Então, pelo menos aí uns 3 dias, ou quase 4 dias sem chuva na região, vai dar um fôlego bom para eles colher a soja, né?
Certo. E assim, de uma maneira geral aqui para o estado de São Paulo, você comentou um pouco mais no começo, eu queria trazer aqui para a conversa o pessoal das regiões produtoras de laranja, de cana-de-açúcar, região de Ribeirão Preto. Como é que fica também de chuvas por lá?
A região de Ribeirão Preto, né, deve ter até umas chuvas até boas, né, pelos próximos dias aí de chover, devido a essa condição de chuva intensa ali entre quase ali São Paulo com sul de Minas, pega um pouco ali para a região de Ribeirão Preto, né, esse final de semana, principalmente esse final de semana, as chuvas chegaram ali na algo de 70, 80 milímetros, né, mas quando a gente vai ali para a região do Paranapanema, como eu falei, o norte de São Paulo, do Paraná, né, região do Paranapanema, indo para a parte meio centro ali e oeste do São Paulo, né? Ainda com chuvas irregulares na região. Não está indicando boas chuvas para a região dele, dessa região, não, né? Algumas áreas pode chover um pouco melhor, aí da faixa de uns 40, 50 milímetros, mas outras áreas chover menos do que isso ainda, né?
Perfeito. Assis, alguma outra consideração importante a fazer para o pessoal aqui do setor do agro que está acompanhando o programa, né, e que alguma coisa, alguma região que a gente não tenha coberto aqui durante a entrevista que você acha importante destacar?
Destacar aqui, né, por exemplo, o norte de Minas, novamente,
Vamos
né,
lá.
não está indicando aqui boas condições de chuvas, mas eu creio que deve dar uma convergência de umidade, subir essa convergência, subir um pouquinho mais para norte aqui, e deve trazer umas chuvas melhores ali no norte de Minas, né? Apesar que abril não é um mês de muita chuva na região, mas eu creio que até a meados de abril deve chover um pouco melhor aí. Pelo menos chover algo de uns 50 milímetros na região ainda durante esse mês de abril ou mais.
Perfeito. Assis, muito obrigada pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Lembrando a você que nos acompanha, toda quinta-feira o Assis está aqui com a gente, então, para trazer as informações. E você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente, meu caro.
Ok, um abraço para você e um abraço para todos.
Tá aí, então, estivemos com Francisco de Assis Diniz, que é meteorologista e também consultor na área de clima, nos trazendo as informações de como que devem ser os próximos dias em matéria de chuvas aqui no Brasil. A gente tem ali algumas chuvas um pouco mais intensas para São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente quando se pega a área do litoral. O norte de Minas Gerais e a Bahia seguem com condições um pouco mais desfavoráveis quando a gente fala em chuvas. E a gente tem ali Mato Grosso, deve ter ali nos próximos dias boas chuvas, inclusive não deve ter uma previsão de corte abrupto nas chuvas. Mais para frente, ao longo do mês de abril, deve haver certas irregularidades por ali, mas o corte mesmo não deve acontecer, segundo o Assis. Centro-sul do Mato Grosso do Sul e norte do Paraná também irregularidades nas chuvas nesses próximos dias, é o que o Assis traz de destaques para nós aqui nesse dia de hoje, nessa quinta-feira, perdão, dia 3 de abril. Vamos colocar no mapa, o mapa agora na tela. Eu vou pedir para o Pedro colocar um mapa do INMET, que é um alerta de chuvas fortes, essas regiões, então, mais em laranja, regiões de perigos aí de chuva forte, regiões em amarelo, perigo potencial. Vamos destrinchar um pouco essas informações, portanto, esses alertas que foram dados pelo INMET, né, o Instituto Nacional de Meteorologia. Esses alertas laranjas, então, de chuvas intensas sobre áreas da região sudeste, essa previsão está ali com chuvas mais intensas para o leste de São Paulo a partir de hoje e que deve avançar, portanto, nos próximos dias sobre o sul e o sudeste de Minas Gerais, todo o estado do Rio de Janeiro e parte do Espírito Santo. Então, o que consta nesse aviso do INMET é o seguinte, né, entre as 10 horas da manhã de hoje e as 10 horas de amanhã, horário de Brasília, 10 horas da manhã de sexta-feira, perdão, as regiões atingidas elas devem ser a região metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba Paulista, Itapetininga, região metropolitana de São Paulo e perdão, litoral paulista. Sobre esses locais, tem a possibilidade de uma chuva ali entre 30 e 60 milímetros por hora, ou se a gente pegar ali ao longo do dia, 50 a 100 milímetros, portanto, ao longo de todo o dia. Também podem ser registrados ventos intensos de 60 a 100 km por hora, ainda risco de corte de energia elétrica, quedas de galhos de árvores e alagamentos, além de descargas elétricas. A partir da meia-noite, então, de ontem até o sábado, né, a partir da virada de sábado para domingo, o INMET também soou alerta laranja com condições climáticas semelhantes desde o leste de São Paulo, passando por áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e alguma parte do Espírito Santo. Alguns locais podem ser atingidos: sul e sudoeste de Minas, sul do Espírito Santo, zona da Mata de Minas Gerais, central Espírito Santense, macro-região metropolitana de São Paulo, Campinas, Sul Fluminense, Campo das Vertentes, Vale do Paraíba Paulista, Noroeste Fluminense, Baixadas, Centro Fluminense, região metropolitana de São Paulo, Litoral Sul Paulista, região metropolitana do Rio de Janeiro, Norte Fluminense e Itapetininga. Na previsão de chuvas acumuladas em 7 dias do INMET, por mais que grande parte do Sudeste não deva receber grandes volumes, em alguns pontos mais próximos do litoral de São Paulo e também do Rio de Janeiro, podem contabilizar acumulados acima dos 100 milímetros. Além disso, até às 10 horas da manhã de quinta-feira tem esse alerta amarelo, né? Então estava ali com esse alerta de baixo perigo para grande parte do Brasil, Rio Grande do Sul, passando pela toda a região sul do país, Mato Grosso do Sul, São Paulo, oeste de Minas Gerais, Mato Grosso e também grande parte da região norte do país. Nessas áreas, o INMET informou a chance de haver uma chuva entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia e ventos intensos de 40 a 60 km por hora. Também baixo risco de corte de energia elétrica, de quedas de galhos de árvores e alagamentos. De forma geral, sobre o Brasil, o INMET ele mostra chuvas bastante volumosas no acumulado dos próximos 7 dias sobre a região norte, além de algumas áreas do Nordeste e região do Maranhão e Piauí. A parte norte do Mato Grosso também deve ter volumes elevados em alguns municípios, inclusive corroborando aqui as informações que o Assis nos trouxe. Agora a gente tem informações que vêm do CEMADEM, portanto, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Temos aqui, então, portanto, região sudeste, que compreende, então, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Alerta moderado, então, para a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos nas regiões intermediárias ali de Juiz de Fora, Pouso Alegre, perdão, Minas Gerais, Volta Redonda no Rio de Janeiro, Petrópolis, Ribeirão Preto em São Paulo, Araraquara, Bauru, Campinas, São Paulo, capital, São José dos Campos, devido à previsão de pancadas de chuva que podem ocorrer com forte intensidade num curto período de tempo. Região Sul, Paraná, Santa Catarina, moderada possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos nessas regiões intermediárias, das áreas então de Curitiba do Paraná, Joinville, Blumenau, Florianópolis e Criciúma em Santa Catarina, devido à previsão de pancadas de chuvas que podem ocorrer com forte intensidade num curto período de tempo. Região Norte, olha só, Amazonas, considerada moderada a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos na região ali de Manaus, com destaque para a área metropolitana, devido à previsão de pancadas de chuva. Aí a gente passa então para Sudeste ali no em São Paulo, Rio de Janeiro, é considerada moderada a possibilidade de movimentos ali de terra, né, de deslizamentos. Portanto, a gente tem ali Volta Redonda, Petrópolis, Barra Mansa no Rio de Janeiro, São Paulo, São José dos Campos, devido à previsão dessas pancadas de chuva com forte intensidade, tem, portanto, essa perspectiva moderada de movimentação de terra. Região sul do país, desculpem. Santa Catarina também considerada moderada a possibilidade dessa ocorrência dessas movimentações de massa. E isso a gente pega a região de Blumenau, região de Florianópolis, com essas previsões de chuvas um pouco mais acentuadas. Eu queria falar para vocês que estão nos acompanhando por aqui que a nossa programação aqui no Notícias Agrícolas começa bem cedinho, às 8 da manhã, começando com o Bom Dia Agronegócio. Carla Mendes trazendo uma abertura de mercado para você seguir com boas informações para tocar o seu dia e os seus negócios. Essas informações elas vão desde dados sobre o agronegócio, mas também passando por macroeconomia, geopolítica, trazendo um apanhado do que liga o Brasil ao mundo. Também tem entrevistas e tudo isso muito bem amarradinho para que você então consiga ter todo esse panorama de como o dia está começando e quais são as principais notícias que devem se desdobrar ao longo do dia. Isso tudo começa às 8 da manhã. Logo em seguida, às 9, aqui nesse estúdio, Notícias Agrícolas tem a apresentação do Realidades das Safras, que é onde a gente traz de norte a sul e de leste a oeste do país o que está acontecendo com os principais cultivos semeados em solo brasileiro. Mais do que trazer as perspectivas ou levantamentos de safras vindos de governo federal, governos estaduais, consultorias, são os produtores, as lideranças de sindicatos rurais, de aprosojas, que têm voz e vez no Realidades das Safras para trazer, portanto, o que está acontecendo ali em cada localidade, bem pontualmente. E claro que também quem nos acompanha no Notícias Agrícolas pode participar na nossa interatividade. Às 10 da manhã, aqui o quadro da previsão do tempo, todos os dias com um meteorologista de gabarito para que você consiga tirar suas dúvidas de como que vai ficar o tempo aí na sua região, sempre ali, né, com o nosso canal de comunicação aberto com vocês, seja no site do noticiasagricolas.com.br ou também no nosso canal no YouTube Notícias Agrícolas Oficial. Você pode mandar sua mensagem para perguntar como é que vai ficar o tempo aí na sua região ou também fazer um comentário. Olha só, aqui na minha região está chovendo, aqui eu não estou conseguindo colher. Enfim, o nosso canal de comunicação com vocês sempre aberto. E às 11h30 da manhã, programa Pecuária e Mercado com Alexander Horta, trazendo as principais informações sobre o mercado da pecuária de corte e um pouco mais ainda. O Alex ele vai além, trazendo dados sobre novas técnicas de manejo, novas tecnologias, falando também sobre genética, sobre raças, trazendo os preços não só do boi gordo, mas também relação de troca quando a gente olha para insumos, para nutrição animal, também relação de troca com as categorias de reposição. E ao longo do dia no Notícias Agrícolas, a nossa programação segue com muita informação para você, com mais entrevistas. A gente tem também os nossos podcasts originais ao longo da semana. O Horti Resenha, que é sobre hortifrutis, o café em prosa. Temos também do Grão à Barra, que é sobre cacau. Podcast NA, sempre com uma entrevista bastante importante ali, com vozes importantes do agronegócio brasileiro. E o Conversa de Seca com a Carla Mendes também, sempre ali papos bastante importantes que trazem para você informações diversas que vão além do mercado do agronegócio. E claro, você pode acompanhar esses podcasts originais com um formato ali de videocast no site do Notícias Agrícolas, mas tem também disponível nas principais plataformas de áudio. Ou seja, você está ali na estrada, coloca para tocar no rádio do teu carro ali, com o celular conectado, e vai ouvindo os podcasts dos Notícias Agrícolas, seguindo o seu caminho. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.